Presidente do Senado e líderes dos partidos avaliam que votações no Senado somente depois do segundo turno.
Senadores pedem ao governo maior combate ao crack e tratamento público para os usuários da droga.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Votações importantes só devem ocorrer depois do segundo turno das eleições.
Essa é a avaliação dos líderes da oposição, da base de apoio ao governo e do presidente do Senado, José Sarney.
Hoje houve uma tentativa de esforço concentrado de votações, mas o quórum não era suficiente, como informa o repórter Rogério de La Fuente.
Um total de 69 itens compõe a pauta do Senado Federal, mas a falta de quórum impediu as votações nesta quarta-feira, como explicou da tribuna do Senado o líder do governo, Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Da posição do governo, fica então confirmado que não haverá ordem do dia e na próxima reunião de ordem do dia nós estaremos aqui novamente para podermos construir uma pauta conjunta de entendimento com todas as lideranças da base do governo e também da oposição.
Retornando ao trabalho depois de uma licença para tratar de arritmia cardíaca, o presidente do Senado Federal, José Sarney, do PMDB do Amapá, atribuiu ao segundo turno das eleições a falta de quórum.
Eu acho que ainda estamos no período eleitoral, né? Segundo turno, e então os senadores estão todos engajados nas lutas locais e, evidentemente, que é compreensível a ausência deles.
Entre as propostas que aguardam votação no plenário do Senado, está a que restabelece a exigência de diploma em comunicação social para jornalistas.
O senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, defende a ação mais efetiva do governo na luta contra o crack, uma droga que já virou um problema de saúde pública.
Segundo o senador, entre os usuários da droga é alto o índice de prostituição e de doenças sexualmente transmissíveis.
O índice de portadores do vírus da AIDS, por exemplo, é 10 vezes maior que na população em geral.
Por isso, Papaléu Paz adverte, o governo tem que oferecer tratamento especializado aos usuários do crack.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, calcula que apenas 30% das instituições que oferecem atendimento a dependentes químicos no Brasil pertencem ao governo. A estrutura é, sem sombra de dúvida, muito precária. Por isso, é que defendo o incremento dos recursos destinados ao combate e à grave epidemia do crack.
Já o senador e médico Augusto Botelho, de Roraima, disse que cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros usam crack.
Ele advertiu que 20% dessas pessoas podem morrer em até 5 anos de uso da droga.
Por isso, para Augusto Botelho, o crack já chegou até a pequenas cidades de Roraima, como Alto Alegre.
E isso me assombrou. Um lugar pequenininho, que não tinha uso de crack lá em Roraima, que as drogas não são uma coisa tão assim evidente, tão grande, tão pesadas. Graças a Deus, o governo já fez até um programa de combate ao crack.
O Plano Nacional de Combate ao Crack destina R$410 milhões para ações de combate, prevenção e tratamento de usuários do crack.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, destacou o levantamento da revista Veja, que mostra que mais da metade dos 40 cargos mais importantes do governo federal estão sob o controle direto do PT.
De acordo com a reportagem, o mesmo acontece nos escalões intermediários dessas empresas e da administração pública.
Dos mais de 1.200 cargos de direção e assessoramento superior, 45% estão ocupados por sindicalistas, quase todos petistas, destacou Antônio Carlos Júnior.
O governo petista coloca em risco o futuro do Brasil, senhores, quando aparelha da pior forma possível em um processo clandestino e tacanho de privatização para proveito próprio. Empresas de importância estratégica como a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, o Grupo Eletrobras, Caixa Econômica Federal, leiloando seus cargos, permutando-os por facilidades no Congresso Nacional ou por favores inconfessáveis.
E o senador Heráclito Fortes, do Democratas, destacou reportagem do Diário do Povo que anuncia o pedido do Ministério Público de cassação de mandato dos envolvidos no caso Engerpe, a empresa de gestão de recursos do Piauí.
O caso envolve desvio de verbas públicas, aluguel superfaturado de carros, licitações para aluguel de carros favorecendo empresas e obras de baixa qualidade.
E entre os denunciados estão o prefeito da cidade de Esperantina e o ex-presidente da empresa de água e esgoto do estado, que foi eleito deputado estadual.
Heráclito Fortes estranhou a divulgação do fato às vésperas das eleições. Segundo o senador, deveria ter sido apurado antes.
O caso Egep do Piauí é um caso de polícia. É formação de quadrilha. Não pode ser encarado de outra maneira. Esse caso foi adiado, inclusive na própria comarca de Esperantina. E é preciso que, inclusive, o CNJ veja como se comportaram os representantes da justiça encarregados de tocar este processo.
O Congresso Nacional fez hoje uma sessão solene para homenagear o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira.
Deputados e senadores destacaram o papel social dos militares, como o resgate das vítimas de terremotos no Haiti e no Chile e das vítimas das enchentes em Alagoas, Santa Catarina e Pernambuco.
Os parlamentares também defenderam mais investimentos para a Defesa Nacional. Um deles foi o senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, que pediu a homenagem à FAB e aos aviadores.
Se você não é soberano na sua defesa, os seus aviões não saem do chão, se precisar defender o seu país. Então, acho que esse é o ponto principal. Isso significa investimentos. Com o Programa Nacional de Defesa, é um esforço do Brasil, nós passamos a compreender melhor o papel da defesa, o significado das Forças Armadas, a sua missão.
O Brasil melhorou a posição no ranking mundial de liberdade de imprensa.
Mas o senador Sérgio Zambiasi reclama que ainda existem muitos casos de violência contra jornalistas em nosso país. Repórter Adriano Faria.
Entre 178 países, o Brasil ocupa a posição de número 58 no Índice de Condições de Trabalho para Jornalistas e Veículos de Comunicação. A lista da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, sediada na França, mostra uma evolução do Brasil quando o assunto é liberdade de imprensa. Em 2008, o país estava na posição 82 e, no ano passado, passou para o número 71. Sérgio Zambiasi, senador do PTB do Rio Grande do Sul, acha que o Brasil tem muito a avançar para garantir liberdade e segurança aos profissionais de comunicação.
Nós temos ainda muitos casos de violência. Ainda esta semana eu li que um radialista no Nordeste brasileiro foi assassinado exatamente porque ele combatia corrupção e violência na sua cidade e acabou vítima da violência que ele combatia.
O senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, disse que as crianças brasileiras, principalmente as mais pobres, precisam de escolas em tempo integral.
Ele advertiu que só assim e com escola de qualidade, os pais poderão trabalhar com tranquilidade.
Para João Faustino, de nada adianta escolas de 3 a 4 horas por dia se as crianças ficam entregues à própria sorte.
A escola que vai efetivamente oferecer respostas aos problemas educacionais das nossas crianças é a escola de tempo integral, com um currículo voltado para o ensino de linguagem e do raciocínio lógico-matemático, elementos fundamentais à compreensão de outros tantos e importantes conteúdos.
E começou a valer hoje uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para combater a discriminação e garantir igualdade de direitos e oportunidades a todos os brasileiros, não importa a raça, a etnia ou a cor.
É o Estatuto da Igualdade Racial, que foi proposto pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
O Estatuto da Igualdade Racial prevê a adoção de ações afirmativas pelo governo, garante o livre exercício das religiões e cultos de origem africana, reconhece a capoeira como esporte nacional, inclui no currículo escolar os estudos sobre a África e pune com até 5 anos de prisão quem praticar o racismo. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reconhece que os temas mais polêmicos foram retirados da proposta, como a adoção de políticas de cotas raciais e os incentivos para as empresas que contratam trabalhadores negros. O senador Paulo Paim admite que a nova lei, com 65 artigos, não é a ideal, mas representa um importante avanço.
Mais um reforço que combate essa discriminação contra o povo negro, índios, pobres e pardos. Ele também avança na questão da saúde, incentiva cada vez mais ações de inclusão no local de trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação, Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.